A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
O tráfego de navios entre a Bretanha e a Normandia, na França, e a costa brasileira através do Atlântico, aumentou muito a partir de 1515, quando assumiu o trono francês Francisco I. Francisco I, como os reis da Inglaterra e da Holanda, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas e até incentivou a pilhagem de pau-brasil. Os franceses tinham até mais facilidade do que os portugueses para negociar com os índios brasileiros.
O melhor trânsito dos franceses com os índios foi descrito pelo historiador cearense Capistrano de Abreu, em seu livro Caminhos Antigos e Povoações do Brasil. Vamos a Capistrano.
Os franceses, de espírito mais aberto, inteligência mais ágil, gênio mais alegre, trato mais agradável, aprenderam a língua, acataram e até adotaram os costumes dos indígenas e, pouco a pouco, foram preponderando sobre os portugueses.
Os franceses conseguiram alianças importantes com várias tribos do litoral brasileiro, entre eles os Carijós, na área que hoje é o estado de Santa Catarina, e os Tamoios, no Rio de Janeiro. Vários franceses juntaram-se aos índios, vestiram-se como eles e foram até chamados de ajurujubas, ou seja, papagaios amarelos ou louros. Jurujuba é hoje o nome de um bairro, uma aldeia de pescadores em Niterói, no Rio de Janeiro.
Depois de enviar patrulhas para a costa brasileira, como a que foi comandada por Cristóvão Jacques, Dom João III, filho de Dom Manuel, concluiu que teria que ocupar a nova terra, ou acabaria perdendo tudo para os franceses.
Mas antes disso, vamos ver como as novas terras a oeste da Europa ganharam o nome de América.
No programa passado, falamos das duas expedições portuguesas ao Brasil, comandadas por Gonçalo Coelho e pelo florentino Américo Vespúcio. A segunda viagem deles ao Brasil começou em 1503.
Américo Vespúcio e Gonçalo Coelho se odiavam. Eram homens completamente diferentes. Gonçalo Coelho navegava em nome do rei de Portugal e da Santa Igreja Católica. Obedecia às ordens de sigilo absoluto em torno das descobertas marítimas de seu país. Era um patriota disciplinado.
Vespúcio trabalhava também para o rei de Portugal, mas mantinha-se fiel ao seu protetor, Lourenço Pierfrancesco de Médici, e ao seu patrão, o banqueiro Bartolomeu Marchione, de Florença.
Pior do que isso, Vespúcio secretamente informava a Médici por carta das novidades do Novo Mundo. Ambicioso, era um homem típico do Renascimento Europeu. Não se submetia às imposições e tabus da Igreja Católica e tinha curiosidade científica.
O choque entre os dois, Américo Vespúcio e Gonçalo Coelho, era permanente. E agravou-se quando a frota da segunda viagem chegou perto da ilha de Fernando de Noronha, na época, Ilha da Quaresma.
A nau Capitânia, a de Gonçalo Coelho, chocou-se com arrecifes e naufragou. Foi perto dos recifes conhecidos hoje como espigões ou pedras secas, próximos à Ilha do Sino. Era o dia 10 de agosto e o arquipélago foi rebatizado de São Lourenço, o santo do dia.
Gonçalo Coelho errou. A dianteira deveria ter sido tomada por uma caravela menor, para evitar riscos à nau Capitânia, como fizera antes Pedro Álvares Cabral, ao percorrer o perigoso litoral baiano das Falésias e Itacolomis.
Como o mar estava calmo, praticamente toda a tripulação foi salva, inclusive o comandante Gonçalo Coelho. Foram recolhidos por batéis e distribuídos pelas outras caravelas. Gonçalo Coelho então ordenou a Vespúcio que fosse com sua caravela até a ilha, em busca de um porto seguro onde toda a frota pudesse ancorar.
Só que Coelho partiu rumo ao litoral e deixou Vespúcio para trás na ilha. Florentino ficou lá com sua tripulação por uma semana, quando finalmente uma das outras quatro caravelas retornou perdida.
A expedição estava assim dividida. Vespúcio assumiu o comando dos dois navios que ficaram para trás e não mais encontraram os outros três de Gonçalo Coelho, que costearam o litoral rumo ao sul.
Vespúcio ainda esperou em vão por Gonçalo Coelho por 2 meses na Baía de Todos os Santos. Dali seguiu para o litoral do Rio de Janeiro até Cabo Frio, onde iria fundar a feitoria de que falamos no último programa.
Só para lembrar, de Cabo Frio, Vespúcio partiu rumo a Lisboa com um carregamento de pau-brasil em 1504. Deixou instalada a feitoria de Cabo Frio, com 24 homens. O nome Cabo Frio veio da brisa marinha gelada na área.
Na manhã de um dia calmo e ensolarado, os índios tupis invadiram o lugar, massacraram e devoraram os portugueses em um ritual antropofágico. Foi surpreendente, porque até aquele momento os tupinambás tinham sido amistosos.
Alguns historiadores dizem que Gonçalo Coelho e seus três navios estavam ali perto, no Rio de Janeiro, formando uma outra feitoria. Ficava perto do local onde hoje existe o Hotel Glória, nos limites dos atuais bairros da Glória e do Flamengo.
A expressão carioca surgiu a partir dali. Significa casa de branco em tupi-guarani. A expressão fluminense vem do latim flumen, que quer dizer rio, e se refere às coisas do Rio de Janeiro.
Na Europa, logo depois, foi publicada então mais uma edição das Cartas de Américo Vespúcio, agora endereçadas ao amigo Pietro Soderini. Falava em 4 viagens de Vespúcio ao Novo Mundo. E como a outra, anterior, a Mundos Novos, foi considerada uma fraude. É que Vespúcio só tinha vindo 3 vezes àquelas terras a oeste da Europa.
O sucesso foi tão grande que o Novo Mundo passou a ser conhecido como América, em homenagem a Américo Vespúcio. E em 1507, 1 ano depois da morte de Cristóvão Colombo, pobre e esquecido, cosmógrafo e cartógrafo alemão Martin Waldesmiller publicou um livro de 52 páginas e mapas, em que pela primeira vez estava impresso o nome América para as novas terras.
Mais tarde, Waldesmiller propôs trocar o nome para Colômbia ou Colúmbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. Mas era tarde. O nome América já era de uso corrente na Europa.
E por falar em batismo de novas terras, o nome do estado de Santa Catarina foi dado pelo navegador veneziano Sebastiano Caboto, em 1526. Foi uma homenagem à mulher dele, Catalina.
Caboto era piloto-mor do rei de Espanha e buscava chegar ao Oriente atravessando as Américas pelo Estreito de Magalhães. Era filho do famoso navegador Giovanni Caboto, ou John Cabot, de origem inglesa, mas radicado em Veneza. Sebastiano era também conhecido por Sebastian Cabot, embora nascido em Veneza.
Depois desta explicação sobre os nomes América, Santa Catarina, Cabo Frio, Carioca e Fluminense, voltamos às atribulações de Dom João III. Em 1530, ele concluiu que só a ocupação da nova terra poderia evitar as invasões dos franceses e de outros europeus.
El Rei decidiu aplicar no Brasil uma solução que já tinha dado certo nos Açores, na Ilha da Madeira e nas ilhas de Cabo Verde: fatiar a nova terra e distribuir as fatias entre donatários, gente que teria poder quase total sobre os territórios. Mas antes disso, vamos falar rapidamente sobre o que acontecia na Europa naquela época.
Depois da Peste Negra e da Idade Média, a Europa começou a atravessar um período glorioso. Vieram o ciclo de navegações, a abertura de rotas terrestres, a descoberta de novos continentes, o desmoronamento do feudalismo, a redução da influência da Igreja Católica, que estava dividida, o surgimento das cidades-estado e o aumento do comércio internacional.
Tudo isso criou um novo clima político e cultural. Deus e a Igreja Católica deixaram de ser o centro do universo. Aquela parte da humanidade voltou-se novamente para o homem que passou a ser o centro do universo, a razão de ser das coisas. Era o humanismo.
A tomada de Constantinopla pelos turcos ajudou o Ocidente a voltar-se para suas origens greco-romanas. Houve um enorme reflexo desta nova mentalidade nas artes. A partir de Florença, considerada a Nova Atenas, renasceu o classicismo greco-romano, a beleza harmônica das formas humanas. Vamos ouvir a crítica de arte, Bárbara Eliodora, a maior especialista brasileira no teatro de Shakespeare.
Houve a redescoberta do passado, que durante a Idade Média, o domínio da religião estava muito grande na vida. Então, a redescoberta do passado clássico é que determinou o humanismo, quer dizer, a medida do homem como medida de todas as coisas. Ao mesmo tempo, as descobertas efetivamente geográficas, quer dizer, começaram a aparecer. Então, o mundo começou a crescer de uma maneira assustadora.
Bárbara Eliodora diz que esse período foi do fim da Idade Média, no século XV, à Alta Renascença, já no século XVI. Houve também o começo da experimentação científica, que antes era praticamente proibida pela Igreja. O Vaticano não aceitava, por exemplo, que a Terra fosse redonda, que a Terra se movia, que o Sol era, na verdade, o centro do sistema planetário, e não a Terra. Apesar do brilho de Florença, Bárbara Eliodora acha que o Renascimento foi um fenômeno de toda a Europa.
O desenvolvimento das universidades, que apareceram em vários pontos, enriqueceu muito, compreende? Então, eu acho que cada uma teve a sua explosão num determinado momento, cada país. Uns vêm mais cedo, outros vêm mais tarde. Mas foi a descoberta de cada um da sua realidade. A Europa toda ela floresceu.
Surgiu ainda a ciência política com o florentino Niccolò Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel. Apesar de a expressão maquiavelismo indicar hoje esperteza e manipulação política, a obra O Príncipe, dedicada a Lourenço de Médici, tinha outro sentido, como explica Bárbara Eliodora.
O Maquiavel faz essa coisa crucial que é separar a política da religião, a moral da teologia. Quer dizer, de repente, o príncipe é o príncipe capitão do seu povo. Não é isso? O que, que ele sonha com o príncipe? A unificação da Itália. A verdade é essa. Ele era contra aquele esfacelamento da Itália que foi muito prejudicial. Mas, e por outro lado, quando ele escreve para o teatro, na Mandrágora, ele critica toda a corrupção que também aconteceu naquela época.
Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. E logo depois, Luiz de Camões apresentaria Os Lusíadas, poema épico influenciado por Dante, mas principalmente pelo grego Homero, autor da Odisseia e da Ilíada.
Vieram gênios da pintura como Leonardo da Vinci, Michelangelo, a harmonia clássica de Rafael, Giotto e Botticelli. Na Alemanha, a escola gótica de pintura e o grande Albrecht Dürer.
O retorno ao clássico espalhou-se pelo resto do continente. Erasmo de Roterdã escreveu O Elogio da Loucura. Depois vieram William Shakespeare e Francis Bacon na Inglaterra, Miguel de Cervantes e o seu Dom Quixote na Espanha.
Na música surgiram novas formas de harmonia, de execução e de compreensão da música, como a polifônica e a música profana, o madrigal. Vamos ouvir o senador Arthur da Távola.
A paixão era a música do canto. Ainda não havia os concertos, ainda não havia as sinfonias. A própria tecnologia dos instrumentos era muito precária. Dominava a voz, o canto. O povo tinha grande facilidade na escrita do canto. E começou uma polifonia vocal. Essa polifonia vocal é que daria depois vazão ou caminho para a polifonia instrumental.
Na Itália, as cidades e estados fortaleceram-se. O Reino de Nápoles, o Ducado de Milão, as repúblicas de Veneza e de Florença e os estados pontifícios. No resto da Europa, vieram os déspotas esclarecidos, um poder centralizado, burocratizado e mais organizado, com poderosos exércitos. A Espanha dos Reis Católicos, a França de Luís XI e Francisco I, a Inglaterra de Henrique VII, todos impondo-se à velha ordem medieval de controle do poder pela nobreza. O poder agora era o rei.
As cidades litorâneas como Nápoles, Veneza, Marselha, Antuérpia, Roterdã e Hamburgo ferviam com o comércio. Surgiu a indústria têxtil. Pelas cartas de Américo Vespúcio aos Médici, veio a certeza de que havia um quarto continente, e não apenas Europa, Ásia e África. Havia um mundo novo a ser explorado e conquistado.
Veio a reforma protestante do alemão Martinho Lutero, que contestou a venda de indulgências pelo Papa, a corrupção do Vaticano, a proliferação de santos e de imagens. A fé seria mais importante do que os atos, segundo Martinho Lutero. Era preciso voltar à essência do cristianismo. Uma verdadeira revolução na economia, nas artes, na política e na religião. Enquanto a Europa florescia através do humanismo e do renascimento, as Américas e a África começaram a sofrer os efeitos de uma cruel globalização.
Foi um contato violento e traumático com o branco europeu. Primeiro predador, depois escravizador e, finalmente, colonizador.
O tráfico de africanos como escravos já tinha começado com tribos muçulmanas da África. A chegada das caravelas portuguesas à costa africana deu um caráter marítimo e intercontinental ao tráfico negreiro.
Nos próximos programas, vamos mostrar o que era o continente africano e como se deu o tráfico de escravos. Por enquanto, vamos contar mais sobre as capitanias hereditárias.
Da ideia, Dom João III passou à ação. Mas foi difícil encontrar quem aceitasse assumir as capitanias. Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza foram então incumbidos de explorar a costa brasileira até o Rio da Prata, onde fica hoje Buenos Aires, a capital argentina. Lá se dizia haver ouro e prata em abundância. Daí o nome Rio da Prata.
Os espanhóis investiam pesadamente na exploração da região do Prata. Martim e Pero de Souza deveriam expulsar quem invadisse a linha de Tordesilhas e fundar vilas pelo litoral. Em 1532, fundaram a primeira cidade brasileira, a Vila de São Vicente, em Santos. Mas a coroa não podia bancar a colonização. Não tinha dinheiro.
As capitanias hereditárias eram então a solução. A coroa não entraria com nada, com nenhum ducado sequer. A responsabilidade seria toda do donatário, que teria, portanto, que ser um homem rico. Como ninguém quis, El Rei foi tendo que fazer mais e mais concessões. O donatário seria a própria lei no novo território, com poderes jurídicos e administrativos. Poderia nomear ouvidores, tabeliães, juízes, fundar vilas, tomar posse das ilhas até 10 léguas da costa. O donatário ficava também isento de qualquer imposto. Pagaria apenas os dízimos sobre o pau-brasil, a pesca, pedras preciosas, ouro, prata, coral, cobre e chumbo. Poderia comprar e vender à vontade armas de fogo, munição, mantimentos, enxofre, chumbo e escravos. Só não podia vender a capitania, que era hereditária.
A costa brasileira, do Maranhão à Santa Catarina, foi dividida em 14 capitanias em 1534. Seriam 12 donatários. O limite do sertão era a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas.
Segundo o historiador Capistrano de Abreu, 6 donatários nunca tomaram posse. Martim Afonso de Souza, de São Vicente, e o irmão Pero Lopes de Souza, de Itamaracá e de Santana. Eles repassaram a capitania aos filhos. Também não tomaram posse Jorge de Figueiredo Correia, de Ilhéus, Antônio Cardoso de Barros, do Ceará, Fernão Álvares de Andrade, do Maranhão, e o historiador João de Barros, do Rio Grande. 2 deles morreram logo. Aires da Cunha, que naufragou no Maranhão, e Francisco Pereira Coutinho, da Bahia de Todos os Santos, que foi executado por ordem da Igreja Católica, como contaremos a seguir. 2 donatários desistiram da empreitada. Pero de Góes, de São Tomé, e Vasco Fernandes Coutinho, do Espírito Santo. 2 capitanias deram certo, tornaram-se prósperas. A de Pernambuco, de Duarte Coelho, e a de Porto Seguro, de Pero do Campo Tourinho.
Pero do Campo Tourinho, de Porto Seguro, era um veterano navegador que já estivera no Brasil e explorara os rios Paraná e Paraguai com Sebastiano Caboto. Foi um dos primeiros candidatos a donatário e um dos primeiros a tomar posse. Mas teve muitos problemas, como vamos mostrar logo depois.
As capitanias de João de Barros, Fernão Álvares de Andrade, Aires da Cunha, que naufragou e morreu antes da posse, e Antônio Cardoso de Barros não deixaram sinais. Faltava a eles capital pesado para investir. Houve conflitos com os índios. As terras não eram férteis como se pensava. Faltou empenho e interesse de alguns donatários. No caso das capitanias do litoral sul, havia ainda a distância da metrópole de Lisboa.
Deram certo, então, as de Pernambuco, de Duarte Coelho, e a de Porto Seguro. A de Pernambuco acabou absorvendo a de Itamaracá, de Pero Lopes de Souza. O litoral norte brasileiro e a costa sul só foram ocupadas e exploradas a partir do século XVIII.
Mas vamos então aos dramas de Francisco Pereira Coutinho, da Bahia de Todos os Santos, e de Pero do Campo Tourinho, de Porto Seguro.
Francisco Pereira Coutinho foi acusado por um padre chamado João Bezerra de assassinar um índio. Pelas normas do rei e pela carta de doação da capitania, ninguém era superior a um donatário. Se ele cometesse um crime tão grave que merecesse julgamento, teria que ir a Lisboa ser julgado pelo rei.
Além disso, o donatário era a própria lei naquela terra. Mas o que fazer quando a toda poderosa Igreja Católica era a acusadora? Alguns historiadores garantem que o alvará de prisão contra Francisco Pereira Coutinho era falso. Ou seja, o padre queria justiçar o donatário e falsificou um alvará em nome da instituição Igreja Católica.
Outros donatários tentaram socorrer Francisco Pereira Coutinho. Duarte Coelho, por exemplo, pediu ao rei a prisão do padre. Não adiantou. Em 1550, Coutinho fugiu para o mato e escondeu-se.
O navegador Diogo Álvares visitou a capitania abandonada e informou ao rei que uma nau francesa preparava a ocupação da área. Nem assim Coutinho foi perdoado. Pero de Campo Tourinho, de Porto Seguro, também tentou socorrer o companheiro. Apelou ao rei, às cortes, mas a sorte de Francisco Coutinho estava decidida. Ele foi capturado em Itaparica e executado de forma cruel. Um menino índio de 5 anos de idade foi encarregado de aplicar-lhe um golpe na cabeça com uma massa tão pesada que 2 adultos tiveram que ajudar. O menino era irmão do índio que Coutinho mandara executar. Vamos agora a Pero de Campo Tourinho, donatário de uma das 2 capitanias que deram certo, Porto Seguro. Ele fundou de 7 a 8 vilas, eis algumas delas: Santa Cruz, Porto Seguro, Santo Amaro da Purificação, Insuacome, Santo André. Algumas delas desapareceram, outras transformaram-se em cidades que existem até hoje.
Pero Tourinho mandou cercar a vila de Porto Seguro com um muro de taipa. Construiu uma casa avarandada onde vivia com a mulher, Inês Fernandes Pinta, e os 3 filhos, Fernando, André e Leonor.
Mas ele não resistiu à situação por muito tempo. Segundo Capistrano de Abreu, o donatário às vezes sentava-se no pelourinho, profundamente deprimido, solitário, com saudades da metrópole e triste com a morte de colaboradores fiéis.
Passou a blasfemar e fazer trocadilhos com nomes de santo, como chamar São Martinho de São Martelo. Tinha surtos de prepotência, ameaçava todos de execução sumária e perseguiu de forma particular o padre João Bezerra, responsável pela desgraça do colega Francisco Pereira Coutinho.
Xingava os santos católicos aos gritos dentro da igreja. Implicava principalmente com São Martinho, São Guilherme e São Jorge. Acusava os padres de canalhas e aproveitadores. Resultado: rebelião da vila de Porto Seguro sob a liderança dos padres, principalmente do notório padre João Bezerra. Afinal, a Santa Inquisição crescia em Portugal.
Os padres conseguiram a adesão de boa parte dos habitantes da vila. O vigário Bernardo de Aurejac montou um tribunal com 14 acusações contra Pero de Campos Tourinho.
O donatário foi preso. 7 testemunhas foram convocadas, inclusive a mulher de Tourinho, o irmão dela e o noivo da filha do casal. Algumas dessas testemunhas só condenaram as blasfêmias, mas defenderam Pero Tourinho como homem trabalhador e fiel ao rei. Mas o vigário condenou o réu à prisão. Ele seria posto a ferros e embarcado para Portugal. A Santa Inquisição em Portugal ainda não estava no apogeu, e por isso ele foi condenado apenas ao pagamento de 1000 cruzados de fiança. foi proibido de sair de Lisboa e forçado a hipotecar toda a renda e as propriedades de Porto Seguro.
A Inquisição, como dissemos, estava só começando. E as penas de morte na fogueira eram somente para judeus, cristãos novos e hereges professos e militantes. Pero de Campos Tourinho era apenas um herege diletante. Mas nem ele nem a mulher Inês retornaram ao Brasil.
O bom trabalho na capitania de Porto Seguro foi herdado pelo filho do casal, Fernando, que morreu logo. A filha Leonor, nascida ali mesmo em Porto Seguro, assumiu a capitania. Mas quando ficou viúva, vendeu os direitos ao Duque de Aveiro. Um filho dela tornou-se padre e cardeal na Bahia mais tarde.
Como dissemos então, as capitanias de Pernambuco e a de Porto Seguro foram as únicas duas que deram certo. Pernambuco, além da fartura de recursos de Duarte Coelho, tinha a facilidade de ser o ponto mais próximo da Europa. A ligação marítima com Lisboa era fácil.
Mas as capitanias de Pernambuco e de Porto Seguro não poderiam viver só da venda de pau-brasil. Era preciso descobrir minério. E uma boa alternativa também era a produção de açúcar, produto muito valorizado na Europa. Escravizar o índio era difícil. Acostumado a uma vida absolutamente livre, sem nenhuma hierarquia na própria tribo, até os tupi-guaranis do litoral tornaram-se hostis ao colonizador português. Os portugueses resolveram então importar a mão de obra de que precisavam. E aí já havia um negócio cada vez mais próspero nas feitorias lusitanas na costa da África, o escravo negro. Quando chegaram à África no século anterior, os portugueses já encontraram o comércio de escravos pelos próprios africanos. A contribuição lusa foi transformar o comércio de gente em uma coisa intercontinental, como explica o historiador Manolo Florentino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Manolo é um dos maiores especialistas do país no estudo do escravagismo no Brasil.
A África cria, ela produz esse escravo, né? Então eu acho que nesse sentido é fundamental resgatar essa história africana e buscar as relações dela, não é? Dessa história africana com a história da escravidão na América, né? Quer dizer, nesse sentido é interessante vencer essa visão, digamos, da mãe África como um local plácido, onde, enfim, não é? Não há desigualdades, não há exploração do homem pelo homem, e que aparece como uma espécie de vítima, não é? De estrangeiros. Primeiro os árabes, depois, enfim, os europeus, missionários, não é? Na verdade, a África participa ativamente do sistema atlântico, não é? Através desse laço orgânico que é o tráfico.
Manolo Florentino diz que o tráfico de escravos só foi possível porque as elites africanas tinham grande lucro com o sórdido comércio.
Os mercadores, não é? Naturalmente daquelas áreas mais vinculadas ao tráfico atlântico, são eles os principais elementos a lucrar com a compra e venda de pessoas. O que há que entender é que a escravidão e o tráfico, eles são anteriores na África ao tráfico atlântico, não é? A escravidão doméstica africana, o tráfico que alimenta essa escravidão, todos esses fatores, elementos, são anteriores ao século XV, ao século XVI.
No próximo programa, vamos voltar a falar da ocupação do território brasileiro a partir da segunda metade do século XVI. E também vamos falar mais ainda da mais grave mancha na formação da nação brasileira, a escravidão. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.